Querido amigo, companheiro Paim, primeiro quero fazer uma referência muito carinhosa. Está aqui no plenário, ali na tribuna de honra, o companheiro Milton Kaffer, prefeito de Capanema. Um grande prefeito, reeleito, brilhante. Uma cidade significativa no oeste do Paraná. Uma cidade que luta com grande esforço para crescer e progredir. Ela, ao lado de um grande aspecto de poder crescer, sofreu algumas injustiças. O Parque de Itaipu tem a Estrada do Colono, que fazia a ligação de toda aquela região. De repente, cortaram. De Capanema, tem que dar uma volta enorme, porque aquela Estrada do Colono, o percurso que era feito em uma hora, agora tem que ir para a Argentina ou fazer um percurso muito maior. Tem uma alfândega ali com a Argentina. O grande governador Requião fez uma ponte com o governo do Estado. Ele fez uma obra que se deveria ser e é para ser do governo federal do Brasil e da Argentina. Como não faziam, ele, Requião, fez a ponte. A ponte está lá, o asfalto está lá, mas burocracias não criam dentro da alfândega o serviço necessário para que ela possa funcionar. Milhões, milhares de caminhões que vêm da Argentina, lá em Uruguaiana, ou em São Borja, cujas pontes estão ultra lotadas de gente, que pedem o favor até de que essa ponte seria altamente positivo para que o tráfego de caminhões pudesse ser feito por ela. O senador Requião, e creio que os demais senadores do Paraná e nós, estão insistindo com o Itamaraty para que ele, junto ao governo da Argentina, consiga essa facilidade tão importante. Ele, Requião, que já fez a ponte, a estrada que já está ali, e que pode ser um grande significado. Já não falo na Estrada do Colono. É claro que a defesa do meio ambiente é fundamental. Mas nós tivemos um caso semelhante lá no Rio Grande do Sul, a Rota do Sol. Você se lembra, senador? A Rota do Sol percorre uma região enorme que é de reserva turística. A zona do Caracol, a zona das grandes reservas existentes lá no Rio Grande do Sul. Mas ao invés de impedir, de proibir o tráfego, foram feitas as exigências que a estrada ficou muito mais cara. Áreas enormes, cercadas. A turma até mexe com a gente, dizendo, mas tem lugares, pontilhões, de tempo em tempo, para que os bichos passem. As crianças não têm ponte, têm que correr, olhar para o lado para fazer. Mas os animais têm. Foram feitas várias exigências, dois túneis enormes, mas a estrada foi permitida. E era fundamental porque é a primeira estrada que une a serra ao mar. Saindo lá de cima, de Canela, Gramado, Bom Jesus e terminando em Torres, ligando o norte do Rio Grande do Sul com Santa Catarina e com o resto do Brasil. Por isso, meu bravo prefeito Milton, eu acho que a tua administração, que é excepcional, grande administração, haverá de conseguir mais esse êxito, conseguindo o que é tão importante para a cidade de Capanema e para aquela região. Capanema, senador Paim, é daquela cidade do oeste do Paraná, onde a imigração veio lá do Rio Grande do Sul. São os gaúchos que saíram do Rio Grande, lá de Três Passos, Tenente Portela, e praticamente colonizaram o oeste do Paraná. Inclusive, a minha esposa, Ivete, nasceu em Capanema, mas seu pai, sua mãe, seus dois irmãos mais velhos nasceram lá no Rio Grande do Sul, em Três Passos. Capanema é uma amostragem dessa história, desses milhões de rio-grandenses que saíram rumo a Santa Catarina e Paraná. E desses milhares e milhares de catarinenses e paranaenses, descendentes do Rio Grande do Sul, que foram para todo o centro-oeste e o norte do Brasil. Por isso, meu abraço ao Milton Carpe, que entre as suas várias qualidades tem um defeito. É meu cunhado. É casado com uma irmã da minha mulher. Eu trago aqui, senhor presidente, a minha solidariedade é o presidente Itamar Franco. Eu não estava aqui. Vossa Excelência viu que eu subi correndo do meu gabinete, mas quando cheguei aqui, já estava outro orador. Aí que a imprensa do Paraguai fala com relação ao senador Itamar, não atinge o senador Itamar. É uma grosseria vulgar, ridícula. Mas dá pena. Olha, dizer que o senador Itamar, como presidente, defendeu o imperialismo, é uma piada que não tem nenhum significado. Dizer que o senador Itamar teve alguma ligação com os regimes militares é algo que beira ao absurdo. Dizer que o Itamar não foi um presidente dos mais dignos, dos mais corretos, eu não tenho dúvida que é um absurdo. Senador Itamar, ontem podia ter pedido verificação de quórum. Vossa Excelência sabe disso. Houve já um entendimento, e repare que um grande entendimento no Senado Federal, onde o governo e a oposição concordaram em votar sem verificação de quórum. Sem votação nominal. Foi uma votação aberta, não despertando absolutamente personalismo, nem coisa que o valha, onde cada um votou como bem entendeu. E ninguém pediu verificação. Aquela altura, 8 horas da noite, um dia muito cheio, onde a Câmara dos Deputados, até meia-noite, teve uma votação que terminou não saindo enorme sobre a reforma do Código Florestal. Na hora que se votou, nem eu estava aqui. Mas o Itamar estava. E podia ter pedido verificação. E não pediu. Porque, no fundo, todos nós, mesmo os que votaram contrário, entendem a importância e o significado dessa votação feita com relação ao Paraguai. Não sei, acho difícil, mas ficaria bem para o presidente do Paraguai. Ficaria bem. Porque aqui a nota atribui praticamente oficialmente ao governo a origem da notícia. Fica o bem ao governo do Paraguai se eles autorizassem ou se enviasse ou desse uma nota mostrando o carinho e o seu respeito pelo cidadão presidente Itamar Franco, que durante todo o seu governo não teve nenhuma questão com o Paraguai. E, pelo contrário, o maior entendimento, o maior respeito com aquele país. Está muito difícil falar nesse Congresso, porque nós temos brilhantes oradores e chegaram ontem. E a mudança foi de 2/3. Então, eu confesso que me delicio lá no meu gabinete assistindo pela TV Senado as reuniões nesta casa. E não sobra tempo para mim. Senador de 80 anos, com 30 anos de Senado, mais 30 de vida parlamentar, falar às 19h38 é um negócio para um senador que está começando, mais jovem. Mas a questão é que faz um tempão que eu queria falar e foi passando e não houve jeito, e eu fiquei aqui até essa hora. Que eu tinha obrigação, sinceramente, eu tinha obrigação de vir a essa tribuna e manifestar o meu pensamento com relação à triste ação do governo americano com relação ao Paquistão e à forma com que assassinaram o senhor Bin Laden. Eu vim a essa tribuna e proclamei a minha admiração, o meu carinho, o meu respeito pela figura de Obama, muito antes dele ser presidente. Eu vim aqui, lembro a Vossa Excelência, porque eu fiz a relação dele com Vossa Excelência, inclusive achando que Vossa Excelência um dia pode desempenhar o mesmo papel aqui no Brasil. Eu vim aqui quando ele iniciou as primárias com a então primeira-dama. E naquela época, naquele momento, parecia até ridículo, porque a força do presidente e da sua esposa era tão grande. E o senhor Obama, senador de 2 anos de Chicago, sem nenhuma tradição, sem nenhuma história, não tinha nenhuma perspectiva. Ele se lançou a presidente para fazer nome nas primárias. Debater, discutir, isso toda a imprensa noticiava. Era uma fórmula de um homem que nem ele, de grandes qualidades, mas zero de história política, se lançar. Mas a sua capacidade foi tão intensa, os seus discursos foram tão emocionantes, onde toda a imprensa comentava que fazia muito tempo, muito tempo que não tinha um orador que falasse ao povo, que entusiasmasse o povo, que nem Obama. Ele que desistiu, não quis as verbas oficiais de financiamento de campanha, para poder usar, que nem usou, através da internet, verbas, não grandes verbas de grandes empresas, verbas de 5, 10, 15 dólares, de jovens que, pela primeira vez, passaram a se interessar. Sua atuação foi espetacular. Eu até digo que já voltei a essa tribuna várias vezes dizendo que respeito. A vitória que ele teve na saúde, nota 10. Aquele povo americano não conseguia entender saúde como direito universal. Aquele povo americano, a saúde, cada um se vire. E quem não tem seguro de saúde, que se dane. O Obama conseguiu. Conseguiu mudar essa mentalidade. E, finalmente, os Estados Unidos hoje têm a saúde para os pobres. Quando houve a grande crise financeira, dura, dizem que é a maior depois de 30, ele atuou. Mas o que é importante na atuação dele com relação às crises anteriores, que ele atuou atingindo os banqueiros. Muitos banqueiros que agiram, que roubaram, estão na cadeia, inclusive o maior de todos. E na hora de fazer a fiscalização, ele fez a fiscalização fazendo o levantamento. E muitos banqueiros estão devolvendo quando os mantinham fracassos fictícios ou verdadeiros nas suas contas e contas milionárias do dinheiro que eles ganhavam a nível próprio. Foi a primeira vez, e se falou isso, que uma crise não foi paga pelo povo, foi paga pelos banqueiros. E eu vim a essa tribuna felicitar. Quando ele fez o esforço, e fez, e até agora está fazendo, com relação à penitenciária lá em Cuba, eu respeitei. porque realmente é um escândalo. Só que agora ainda é pior. Aquele escândalo daquela penitenciária continua. É verdade que Obama não consegue que o Congresso aprove. Não consegue nem que penitenciárias americanas recebam os presos que estão lá. E muito menos países. Mas o triste é que a imprensa está publicando agora que a pessoa que fez as grandes denúncias para se localizar o Sr. Bin Laden foi feita sob tortura no governo do Sr. Obama, lá, naquela penitenciária. Ele que, ao contrário de Bush, que diz que torturava para buscar terrorista, Obama disse que não admitia quando candidato. E agora estão reconhecendo que durante um ano mais de 150 simulações de morte por uma cabeça debaixo d'água, por afogamento, foram que determinaram a confissão do esquema que existia. Em primeiro lugar, tinha razão o presidente Lula. Tem razão aqueles que reconhecem que está na hora de se fazer uma reforma para valer na ONU. Porque a ONU hoje é uma ficção, é uma figura de mentirinha. Não tem poder, não tem força, não tem autoridade. Ela existe porque todo mundo concorda que é melhor ter do que não ter nada. Mas não resolve nada. Não resolve nada. Aquela figura, daquela fotografia do Obama, da ministra de Estado, senhora Clinton, e mais todo o comando americano na televisão, quer dizer, televisão própria, vendo ao vivo o ataque e o assassinato do senhor Bin Laden, é uma coisa fantástica. É algo inconcebível. Em primeiro lugar, da tecnologia, da modernidade, de onde nós vamos chegar com a capacidade do homem realmente, para o bem ou para o mal, fazer o que deve ser feito. Estavam eles ali, olhando no aparelho, ao vivo e a cores, tudo o que estava acontecendo lá no Paquistão. A imprensa mundial faz uma pergunta. Mas o que, que queriam que os americanos fizessem? Prendesse o Bin Laden? Prendesse o Bin Laden? Aí levariam para onde? Para qual é a cadeia? Para qual é a penitenciária? Como é que executariam? Teria um trabalho muito grande. Aliás, eu acho que é assim que penso, senhor presidente. Todos os países que não praticam democracia, todos os países que não respeitam os direitos individuais, é muito mais fácil a força. É muito mais normal. Roosevelt. É verdade que tinha Churchill junto, apesar de ter Lenin, Stalin também. Na hora que pegaram os nazistas, natural, o normal era executa imediatamente. Mas eles foram presos. E o mundo inteiro assistiu o julgamento de Nuremberg. Uma defesa onde as grandes figuras, inclusive o presidente da Suprema Corte dos Estados Unidos, estava presidindo o julgamento. E eles tiveram amplo defesa de defesa. E foram julgados. Quando Israel, anos depois, foi descobrir o maior nazista, o mais assassino de todos, lá no interior da Argentina, prendeu. E o levou E ele foi julgado nos julgamentos internacionais. E foi condenado. Morreu.